princípio do pensar correto. Um pouco continuando o raciocínio anterior, embora todos esses princípios se entrelacem, não há propriamente uma hierarquia entre eles. Nós estamos vendo um mosaico, um quebra-cabeças e suas peças. Todos se interinfluenciam, todos fazem parte um do outro, mas alguns são mais relacionados de fato, como existem partículas mais relacionadas umas com as outras, naquele princípio corpuscular ondulatório da matéria, né, de que ela é matéria e onda simultaneamente. Isso é extraordinário, né? E afirmado por experiências laboratoriais, confirmado, atestado. O pensar correto. Pensar correto. Não preocupar-se com pensar positivo. Pensar correto com ou sem pensar positivo. Pensar correto com ou sem sentimento positivo. Temos momentos de angústia, temos momentos de sofrimento, como já falamos, as desilusões, os momentos de não estarmos num bom astral, como se diz no vernáculo. Podemos enxergar realidades muito cruas, horripilantes, terrificantes, e isso não tem a ver com estarmos numa má sintonia ou numa má escolha de observação da realidade. Há muito acerto e muito engano quando se fala do New Thought. Mentalize e acredite que tudo vai acontecer. Crer não é destino, ser é destino. Como nós pensamos e somos no nível consciente e inconsciente. Sim, o que pensamos somos, como disse Buda, ele estava falando do ser completo. Não adianta no nível de superfície, numa camada periférica de quem nós somos, decidirmos, vou agora ser um magnata. O New Thought surgiu no século XIX. A cada geração aparecem pessoas falando sobre isso, autores repetindo-se a si mesmos, entre si, dizendo mais ou menos a mesma coisa, com todo respeito a grandes autores e do bem que trabalham nessa área. Mas dizer que isso resume, por exemplo, pensamento de Jesus, isso é quase sacrílego. E bobo. E bobo. Pense positivo que vai acontecer. Vamos ser otimistas. Sim, otimistas sim. A pessoa tem que ter o foco no acerto, na solução, na prosperidade, abundância, na felicidade, mas ela precisa mapear o terreno como ele se encontra. Enxergar a negatividade. Enxergar os aspectos destrutivos dentro de si. Não adianta a pessoa ter um trauma de infância, ou um trauma de outras vidas, ou uma disfunção de personalidade ou de caráter, e dizer agora eu vou mentalizar que tudo vai dar certo e nem vou sofrer as consequências pelos meus maus atos. Vou mentalizar que se eu acreditar mesmo que amanhã o sol amanhece como uma gigante bola de sorvete, então em vez do sol aparece uma bola de sorvete? São algumas afirmações simplistas demais, que depõem contra a espiritualidade. Espiritualidade é algo muito profundo, sério, complexo, difícil de entender. Como nós estamos apresentando, que é uma súmula, que é uma síntese, síntese aparece muito simplificada, dá uma ideia de como há terreno de estudo, e um estudo difícil, que tem que ser confrontado com várias teses contraditórias, de correntes espiritualistas, religiosas, científicas que trabalham, disciplinas de ciência. Falei da etnologia, antropologia, psicologia profunda, antropologia, não cheguei a citar, trabalha essa área de teologia e de religiões comparadas, por exemplo. Então nós temos que ter muito cuidado quando pense positivo, vai dar tudo certo. Não, vamos pensar correto. Eu vou focar o positivo e não ter um pensamento. Então agora com uma dor, vamos mentalizar que está tudo bem, eu tenho que ir ao médico. Enquanto me submeto a tratamentos médicos, faço a terapia que vai me indicar matrizes ou causas, uma etiologia psicológica, e faço uma vasculha de propósitos espirituais. O que é que a enfermidade é? Um efeito de uma causa física, pode ser um efeito de uma causa mais profunda psicológica, e pode ser uma causa e não efeito para um propósito maior. Para eu me perguntar por quê, para quê, olhar para frente, eu estou enfermo. A divina providência às vezes nos coloca estacados, nos paralisa, nos constrange, nos cria uma crise para que paremos e pensemos. Aí a pessoa está passando mal, vão agora mentalizar que vai ficar bem. Não vamos ficar numa superfície de auto-hipnose, de auto-lavagem cerebral. Não é esse o caminho. Pensar correto, com ou sem pensamento positivo, com ou sem sentimento positivo, aceitando o que é negativo, aceitando o que está errado, aceitando ser otimista, porque o otimismo é uma questão de bom senso. A pessoa que se deixa impregnar por pessimismo é um adolescente iracundo. desacreditou do ser humano, se decepcionou com a primeira namorada, se decepcionou com o papai e com a mamãe, o mundo cruel, cadê Deus? Se Deus existisse, eu não estaria sofrendo isso. Mas se acontece com os outros, Deus existe. Só desisto de acreditar na existência de Deus se acontecer comigo. Com os outros, pode. Pode acontecer. É muito primário. É muito medíocre e mesquinho. A pessoa não tem amplitude de visão para enxergar que a vida não é ela própria e o universo. Nós estamos interagindo com o universo, mas nós não somos o centro do universo. É bem diferente daquele princípio de que todo ponto é o centro do universo, que é Deus, a sua subjacência profunda, mas a nossa individualidade existe, apesar de Deus existir. Essa, permitam dizer, essa presunção de algumas linhas orientalistas que dizem que o nosso ego... Ego é uma coisa, nossa individualidade, o nosso centro de consciência que evolui no correr de reencarnações é outra. É que a gente quer colocar tudo na nossa cabeça, a gente só entende a unidade, tudo é Deus. Não, Deus está em tudo, mas Deus criou o universo e nos criou como indivíduos. E vamos evoluir ad eternum, na direção de um mergulho espetacular na eternidade. Isso está longe, nós podemos compreender o que seja. Mas nós não vamos desaparecer como seres. Nós vamos nos melhorar como seres. E nós percebemos isso no correr do amadurecimento. Isso acontece, inclusive, fora do corpo. As experiências de quase morte, a pessoa com o cérebro, por exemplo, na linha reta do eletroencefalograma, não só do eletrocardiograma, o cérebro está parado. E naquele mesmo momento, inúmeros relatos de pessoas presenciarem eventos que aconteceram quando há o registro hospitalar que ela está com o cérebro parado. E ela está mais lúcida, ela está com percepções melhores e ela presencia, ela testemunha eventos que ela narra depois e são confirmados. Há inúmeros casos assim. Nossa mente, nosso ser, nossa individualidade é completamente divorciada ou divorciado do nosso cérebro físico, um aparelho. Tanto é que neurocientistas dizem, o nosso cérebro é um computador avançado. Há especulações e boas projeções de utilizarmos princípios biológicos, né, e quânticos, as duas coisas, né? Ao caminho de se procurar fazer computadores no campo quântico, com a tecnologia da física quântica, o conhecimento que temos da física quântica, e também com a mudança de spin, de partículas, sim, não, a linguagem binária nesse nível, impressionante. E fundirmos o biológico, fazermos seres cibernéticos, e estamos a caminho disso também. Mas por isso, porque o cérebro é um computador avançado, biológico, mas não é a mente, não é o espírito, não é a consciência. Nós temos, de sempre, clones naturais, os gêmeos univitelinos, com a mesma carga genética, o DNA idêntico. São pessoas visivelmente distintas. São separadas nos seus ambientes. Existem estudos só com gêmeos univitelinos que foram criados em ambientes diferentes. E eles têm algumas predileções realmente semelhantes, mas, por exemplo, se apaixonam por pessoas diferentes. Como se tudo é DNA? Aí hoje já se fala que o DNA sozinho não constrói o corpo. São proteínas que organizam. Nos anos 90 disseram, quando descrevermos todo o genoma, resolvemos tudo. Está certo, vamos aguardar. Vão bater em outra muralha. Ah, não são os genes. Agora são as proteínas que administram a transmissão do DNA. Agora são as proteínas que constroem, que orientam as proteínas, orientam o DNA para o DNA construir o corpo. Uma forçação de barra, permita a expressão, é visivelmente uma teoria forçada. É querer a pulso explicar algo muito complexo à base de fantasias. Jogar letrinhas para o ar. Vi um autor dizer, é mais fácil jogar uma sopa de letrinhas para o alto e cair um dicionário do que probabilisticamente que o universo existisse sem uma origem. Há regras que até explicam leis da física, que explicam o surgimento da matéria do vácuo sem matéria, que a gente sabe que não tem nada de vácuo. Mas quem fez essas leis? De onde surgiram essas leis? É óbvio. Ah, mas é porque o universo é autocontido, o espaço-tempo também foi criado. Sim, quando foi? Se o universo é autocontido, que é uma das teorias que pretende dizer que por isso não precisaria de um criador, se o universo é autocontido, não precisa só, ou seja, como não existe um início, porque o espaço-tempo também surgiu, não precisaria haver alguém nesse início para criar o universo. A afirmação deles é essa. É tão absurdo dizer isso, porque é exatamente o contrário. A conclusão tem que ser contrária. Se não há um início, Deus precisa estar criando o universo o tempo todo. E não só no início, porque está tudo autocontido. Então Deus está aqui. Essa teoria correta, o espaço-tempo é uma criação. Nós precisamos, para gerenciar nossas vidas, nós como mentes humanas, por exemplo, do tempo e do espaço. Mas isso não torna Deus inexistente, torna Deus mais presente. Em resumo, esse tópico, ser é destino. Se nós queremos um destino melhor, nós vamos refletir fora, nós precisamos nos tornar pessoas melhores, porque os nossos sentimentos, nós criamos paridade vibratória com pessoas e situações, pelo que nós somos, não por manipulações ou máscaras, ocultando o que dentro somos. Aquilo de subir o vidro fumê do carro e fazer uma transgressão no tráfego, né? E julgar, ninguém está vendo, essa ideia do olho que tudo vê, as pessoas não querem ser vigiadas, mas não são. É automático, é lei da vida. Se eu, escondido por dentro, no fundo, penso ou sinto alguma coisa, é isso que define o meu destino. Eu vou atrair pessoas e situações que representem o que eu sinto e sou. O que eu penso em profundidade, não em que eu acredito. Porque a crença, falamos, fé, convicção, felicitas, é algo muito mais do que só. Acredito ou não acredito? Vou ficar repetindo essa frase aqui, porque vou encharcar meu inconsciente e vai tudo se resolver. Vamos então comprar uma cápsulazinha psiquiátrica, né? Os psicofármacos, vamos para o psiquiatra tomar uma molécula, a tal molécula da felicidade, né? Que falaram muito sobre isso. As drogas diversas, elas ajudam. Os psicofármacos são necessários em alguns momentos. Tudo isso contribui. As afirmações ajudam para que a gente pare, estou sendo muito pessimista, deixe-me fazer um trabalho de autorreflexão, autoanálise, ajude terapeutas e conselheiros da atividade espiritual religiosa, mas somente o ser atrai o destino. Somente o que nós realmente sentimos hoje, em profundidade, o que nós acessamos e o que não acessamos conscientemente. Isso define a nossa rota de eventos, a linha de eventos possíveis no nosso futuro. Se nós queremos melhores eventos, nos tornemos melhores pessoas antes.